Imagine o seguinte cenário: uma sala de reuniões, daquelas bem tensas, onde a equipe de produto bate na mesa, exigindo que o orçamento fique guardado, tipo trancado no banco até o próximo grande lançamento.
Nossa, cena clássica.
Pois é. E do outro lado da mesa, a nova liderança de marketing sabe que se não ligar a máquina de aquisição hoje, a empresa simplesmente sufoca.
Sufoca rápido, inclusive.
Exato. Ter um primeiro grande orçamento aprovado numa empresa de tecnologia é exatamente isso. É receber a chave de um carro esportivo de 300 mil reais e ter o conselho inteiro olhando para o seu rosto, esperando que a decisão de acelerar ou frear seja tomada nesta mesma semana.
E a nossa análise de hoje foi desenhada milimetricamente para quem vai sentar nessa cadeira de motorista amanhã de manhã.
Sim. Para quem acabou de assumir o marketing de uma empresa de produto de inteligência artificial, tem o dinheiro na mão e a pressão absurda para decidir se abre a torneira da mídia paga ou se espera o produto amadurecer.
O peso dessa decisão não permite amadorismo, sabe? É um dinheiro que exige uma resposta puramente pragmática.
Total. E para aterrizar esse drama em algo tátil, a gente vai destrinchar um caso muito específico hoje, que é a cena da Canteiro.
Que é um caso fascinante.
É, mas antes de mais nada, é fundamental deixar claro para quem nos escuta que a Canteiro é uma empresa inventada, tá? É uma empresa inventada para a didática do curso que a gente está analisando.
Sim, é um recurso ilustrativo, mas o gargalo que ela enfrenta é o pesadelo real de qualquer operação.
Com certeza. Então a cena acontece em agosto de 2026. A personagem central se chama Dani Peixoto. Ela é a primeira contratação de marketing. Entrou ali em agosto mesmo, e o produto da Canteiro grava o áudio de engenheiros na obra e devolve um diário de obra todo estruturado por IA.
Um produto que resolve uma dor muito aguda de quem tá com a bota na lama de verdade.
Pois é. A base atual deles no cenário é de 1.900 usuários ativos, com 34 construtoras pagantes. E a rodada semente de 12 milhões de reais entrou lá em janeiro de 2026.
Uma base bem sólida para começar.
Bem sólida. E a pergunta central, que está em cima da mesa do conselho, é justamente para onde vão os 300 mil reais do orçamento de validação dos próximos 3 meses.
E o que torna essa reunião tão difícil para Dani é um sintoma claro que aparece no painel de métricas dela.
O teto do crescimento, né?
Exato. O crescimento parou de acelerar. Entra quase sempre o mesmo número de pessoas novas todo mês e é sempre via indicação de outros engenheiros. O canal orgânico estagnou.
Mas aqui eu vou colocar o pé na porta.
Manda.
Vamos desempacotar isso. Porque no mundo das startups, segurar o dinheiro até o produto estar perfeito não é sempre a aposta mais segura. Tipo, focar no código antes de queimar a caixa.
O fascinante aqui é que o custo de esperar pune a operação estruturalmente. A dinâmica de risco não é simétrica.
Como assim, não é simétrica?
Pensa bem. Se a operação esperar mais um trimestre, o dinheiro fica lá, parado no banco, seguro. Mas a base de usuários continua na mesma reta estagnada. O mercado não espera você polir funcionalidade. A inércia cobre o preço.
Ah, entendi. E do outro lado?
Do outro lado, se ela abrir a mídia sem saber o que está medindo, ela simplesmente queima a caixa comprando cadastros de curiosos. Gente que clica no anúncio de IA, mas que nunca vai usar o produto de verdade. Tipo, nunca vai publicar um diário de obra.
O famoso curioso de topo de funil.
Esse mesmo. Mas o risco de esperar ainda pior, porque a gente entra na questão da queda das barreiras técnicas.
Esse é um ponto que me pega um pouco. Porque eu confesso que me custa aceitar que um produto perca o diferencial técnico, assim, da noite para o dia.
Mas perde. E perde muito rápido.
Pois é. O argumento que a fonte traz é que copiar uma interface hoje custa tipo uma tarde de trabalho com um assistente de código. E a camada de modelo, a IA por trás da coisa, é comprada dos mesmos 3 fornecedores por todo mundo.
Exatamente. A infraestrutura hoje destrói a ideia de que o código é uma proteção impenetrável. E o material até cita aqueles números famosos do Matt Swilinski.
Ah, entrevista no 20VC, de 15 de agosto de 2026.
Isso. Ele fala que surgem 100 produtos novos por dia, com 5 na mesma categoria e 2 deles ativamente clonando o seu site.
Mas, ó, regra clara aqui para nossa audiência. Precisamos tratar essa contagem do Swilinski estritamente como leitura de operador, tá? Não tem respaldo publicado nisso.
Com certeza, é puramente retórica de operador na trincheira querendo provar um ponto.
Sim, mas o mecanismo central que ele denuncia, qualquer um pode verificar na própria semana. O tempo entre você lançar algo e ser copiado caiu para perto de zero.
Caiu absurdamente. E se o código é replicável em uma tarde e a inteligência vem de uma API genérica, a gente tem que perguntar o que foi que sobrou como fosso de proteção.
A grande pergunta. E a definição do material é bem categórica. O fosso hoje não é patente, não é custo de troca.
Não é nada disso.
É o acesso repetido à atenção certa. É o volume de conteúdo sobre a marca e a máquina que faz cada centavo retornar um cliente. O capítulo resume na frase: distribuição virou o único fosso.
Essa frase é muito forte.
É forte, mas aqui é que a coisa fica realmente interessante e eu preciso cobrar a prova com um pouco de ceticismo denso.
Manda o ceticismo.
Cadê a prova de que distribuição é uma lei de mercado intocável agora? Não é só um jargão bonitinho para justificar orçamento de marketing no conselho.
E é aí que a gente precisa ser justo com a fonte, porque ela sustenta isso sem inflar os fatos. Essa frase é uma hipótese do operador. Não tem estatuto de lei de mercado intocável.
Ah, então é algo a ser provado na prática.
Exato. É uma hipótese que a operação da Canteiro ou de quem estiver nessa mesma cadeira precisa testar na prática para ver se se sustenta. O dinheiro do orçamento serve justamente para isso.
Faz todo sentido. E para testar isso, a gente precisa olhar para a base, para o PLG, né? O crescimento liderado pelo produto. Porque ele não morreu, ele continua sendo a fundação do negócio.
A fundação de descobrir, experimentar e pagar sem falar com um humano continua válida. A virada drástica é sobre quem está passando por esse funil agora.
Nossa, essa parte das exigências do funil é assustadora. Porque até ontem a gente otimizava botão e texto para ansiedade humana, né? Caminho curto, informação clara.
Exatamente. Só que agora, essa mesma exigência de um funil self-service impecável vale para um agente. Um sistema de inteligência artificial que pesquisa, compara e decide sem colocar nenhum humano no circuito.
Vamos pensar na cena da Canteiro de novo, então. Se a única superfície onde a empresa existe for o próprio site, o que acontece?
O agente nunca vai encontrar Canteiro.
Porque os agentes são treinados para buscar consenso fora do site da empresa, né? Para fugir do viés do vendedor.
Exato. Eles varrem o que está fora do site oficial. Fóruns, discussões, avaliações de terceiros. Se você só existe no seu domínio, você é invisível para a decisão do algoritmo.
Caramba. E isso nos leva de volta àquele sintoma doloroso que a Dani via no painel. A base estagnada. A tal da assíntota do boca a boca.
É o teto invisível. E o estudo de caso da Superhuman no material ilustra isso de forma brilhante.
Sim. E para sermos rigorosos com os fatos da fonte, estamos falando do cliente de e-mail, que hoje é o Superhuman Mail, desde que a Grammarly adotou a marca-mãe Superhuman em 30 de outubro de 2025.
Exatamente. E os dados que a fonte foca são de 28 de fevereiro de 2020.
Isso. Naquela data, era acesso por convite, $30 por mês e uma fila de espera de mais de 275 mil pessoas. Um absurdo de desejo reprimido.
O sonho de qualquer produto. E mesmo assim, o crescimento deles esbarrou nessa assíntota, a curva simplesmente achata.
Mas explica pra gente o motivo matemático disso. Porque a intuição diz que se o produto é incrível, o contágio deveria ser infinito, né?
Deveria, mas o cancelamento, o famoso churn, é individual e vai compondo mensalmente com o tamanho da base. Enquanto isso, a entrada por indicação acontece dentro de um círculo social que é finito.
Ah, o engenheiro indica para os amigos engenheiros, mas uma hora os amigos acabam.
Exato. A indicação cresce muito mais devagar do que a taxa de saída vai compondo, até que essas duas linhas se encontram e o crescimento orgânico trava. É o teto que a Dani via.
Entendi. E a resposta do mercado para quebrar esse teto é uma mudança de paradigma bem agressiva. Vender software de IA hoje é como vender e-commerce.
Virou varejo rápido. Produto barato de decidir, volume absurdo de gente e margem bem apertada.
E o playbook de e-commerce aplicado ao SaaS tem 4 elementos estruturais. O rastreio absoluto até um evento de negócio real, volume de criadores, variedade real de criativo e, claro, canais equilibrados.
Perfeito. Só que tem uma armadilha gigante no meio desse playbook. principalmente quando se fala em variedade de criativo.
É aqui que as fontes batem de frente, e a gente precisa fazer o trabalho de reconciliação, porque o Solinsky recomenda, assim, produzir de 400 a 500 criativos por mês para $100 mil de orçamento.
E eu levanto uma bandeira vermelha colossal aqui, porque se a gente conectar isso ao cenário maior, temos um problema sério de fonte aí.
Como assim?
Quando a gente confronta esse volume com a documentação oficial da Meta, a recomendação é diametralmente oposta. A Meta impõe o limite de 250 anúncios ativos para esse nível de gasto, sob pena de prejudicar a fase de aprendizado.
Nossa, então a plataforma avisa que você estraga o algoritmo se rodar tanta coisa?
Avisa literalmente. E o estudo da Motion de 2026 confirma a prática. Eles mostram que as contas testam, na realidade, algo entre 2,8 e 18,8 criativos por semana. Não chega nem perto de 500 por mês.
Então, de onde saiu esse número absurdo?
A diferença é o que eles chamam de criativo. A documentação da plataforma conta peças únicas, conceitos distintos. Já o operador conta cada corte de vídeo, cada mudancinha na cor da legenda como uma nova peça.
Ah, entendi. É uma questão semântica.
Exato. Confundir essa heurística de quem é praticante com a documentação oficial da engenharia é o erro mais caro do ofício.
Até porque o material faz questão de citar que o Solinsky não liderou todo o crescimento histórico da Superhuman. Ele operou afiliados em um contrato temporário entre 2023 e 2025.
É, o peso que a gente dá para a regra de bolso tem que ser proporcional ao contexto de quem a criou.
Bom ponto. Então, o que tudo isso significa para o momento exato de ligar a mídia paga? O senso comum lá da sala de reuniões da Canteiro dizia para esperar o produto estar maduro.
Mas a resposta contraintuitiva é começar agora, imediatamente.
Mas por que gastar tráfego frio num produto que ainda vai ter atualização?
Porque a mídia paga não entra como acelerador de vaidade. Ela entra como o instrumento mais rápido de validação que você pode comprar.
Tá, e o orgânico não valida?
O orgânico e a indicação não testam a sua mensagem de vendas. Eles testam o nível de confiança no amigo que indicou o produto. Se eu te indico uma ferramenta, você entra porque confia em mim, mesmo que o site seja confuso.
Faz muito sentido. O tráfego frio que vem de um anúncio expõe todo o atrito, né? Ele não te deve nada.
Ele expõe de forma impiedosa. O primeiro dinheiro de mídia compra informação de qualidade. Ele valida qual é a mensagem que converte, quem é o público de verdade e onde está o gargalo do funil. Ele não compra a receita no primeiro mês.
E foi exatamente com essa clareza que a Dani levou a decisão para o conselho. Ela não guardou o dinheiro com medo, mas também não torrou às cegas.
A saída pragmática dela foi impecável.
Foi. Ela fatiou os 300 mil em 3 blocos mensais para comprar respostas. Tipo, testar se o ângulo de economia de tempo funcionava melhor que o de prestação de contas. E a frase com que ela cravou a decisão foi: o boca a boca tem teto e a gente já bateu nele.
E a trava operacional que ela colocou é o que salva a pele de quem opera. Nenhum anúncio antes da medição estar de pé.
Isso é crucial. Não se sobe campanha sem medir o final da linha. E, a propósito, o próximo capítulo desse material resolve justamente a montagem dessa camada de rastreamento.
Mas para quem está escutando a gente agora e precisa tomar uma decisão na segunda-feira de manhã, a primeira coisa a fazer antes de gastar um centavo é nomear o evento único de negócio.
O evento lá do fundo do funil, né?
Isso. O evento que prova que o cliente chegou de verdade. No caso da Canteira, é publicar o primeiro diário de obra. E não apenas preencher o cadastro inicial. Comprar cadastro vazio é inútil.
Totalmente. E o alerta final é que a pergunta que não dá para responder ainda sem o seu próprio dado de mídia paga é: será que a mensagem atual do seu site sobrevive fora da bolha de proteção das indicações?
Essa é a validação que o orçamento precisa comprar hoje.
Pois é. E para encerrar a nossa exploração profunda com o questionamento para quem nos acompanha a refletir de forma autônoma, e isso é algo para levar para a mesa de planejamento na segunda-feira. Se o seu boca a boca parasse completamente amanhã de manhã, em quantas superfícies o seu produto ainda seria apresentado a alguém novo?